Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Teremos também dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, os irmãos Green, Alexandra Lucas, Helena Teodoro, Martinho da Vila, Marisa Lajolo, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e Cruz e Souza.
Um livro em destaque.
O livro que eu estou lendo agora é um que estava na lista há muito tempo. Os 77 melhores contos de Green, que foram coletados há mais de 200 anos. São dois volumes organizados pela escritora Luciana Sandrone, com a tradução consagrada de Isis de Bonini e belíssimas ilustrações de Silvio Ramírez, que nos levam para as aldeias, florestas e castelos medievais. O box é bem bonito, com uma edição bem cuidada e foi publicado pela editora Nova Fronteira em 2017. Os irmãos Grimm nasceram na Alemanha no final do século XVIII. Eles devoraram bibliotecas e se encantaram pelo romantismo alemão, com suas lendas e mitos populares. O amor pela literatura e pelo idioma foi tanto que eles se tornaram filólogos e pesquisadores do conto popular. Além de material impresso, eles colecionaram muitas histórias orais, daquelas contadas em volta da fogueira. Imagino que, assim como eu, muita gente tomou contato com a obra dos irmãos Grimm por meio das adaptações feitas pela Disney, de contos como Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Bela Adormecida e por aí vai. Mas as histórias originais são bem mais interessantes. Vou ler para vocês o trecho final da Branca de Neve, o casamento dela com o príncipe. Quando fez a entrada no castelo, perante a corte reunida, Branca de Neve logo reconheceu sua madrasta e quase desmaiou de susto. A horrível mulher fitava-a como uma serpente. Mas sobre o braseiro já estavam prontos um par de sapatos de ferro, que haviam ficado a esquentar em ponto de brasa. Os anões apoderaram-se dela e, calçando-lhe à força aqueles sapatos quentes como fogo, obrigaram-na a dançar, a dançar, a dançar, até cair morta no chão. Em seguida, realizou-se a festa com um esplendor jamais visto sobre a terra, e todos, grandes e pequenos, ficaram profundamente alegres. Já a história original da Cinderela não tem carruagem nem fada madrinha. Quando soam as 12 badaladas, Cinderela foge do príncipe com suas próprias pernas, pulando no pombal, subindo em árvores muito altas ou correndo pelo mato. E mais, as irmãs malvadas da Cinderela são incentivadas pela mãe a cortar os dedos ou o calcanhar para que o sapatinho caiba em seus pés. A mãe dá uma faca para elas, e as filhas cortam mesmo. O resto da história todo mundo sabe. O sapatinho serviu na Cinderela e os enamorados se casam. Mas vale a pena ler aqui o desfecho de quem não teve um final feliz. No dia do casamento, as falsas irmãs, querendo compartilhar de sua sorte, acompanharam-na. A caminho da igreja, a mais velha colocou-se à direita da noiva e a mais nova à esquerda. As pombas, então, arrancaram um olho de cada uma. Quando saíram da igreja, a irmã mais velha colocou-se à esquerda da noiva e a mais nova à direita. As pombas, então, arrancaram de cada uma o outro olho. Outra coisa que chama atenção é a força das personagens femininas, decididas e obstinadas. No conto O Ouriço do Mar, por exemplo, a princesa, que não quer casar de jeito nenhum, resolve baixar um decreto. Só vai se casar com um homem que se esconder tão bem que seja impossível descobri-lo. Caso contrário, será degolado. Ela faz questão de dizer aos quatro ventos: assim viverei livre e feliz pelo resto da minha vida. Enfim, é uma jornada deliciosa pelo universo fantasioso dos irmãos Grimm que convido vocês a conhecer. Vale a pena.
No Na semana passada, eu falei aqui a respeito do processo que a escritora de best-sellers, Nora Roberts, move contra a brasileira Cristiane Serruia por plágio. Eu não informei aqui a versão da autora brasileira. Em declaração publicada pela Folha de São Paulo, Serruia se defendeu. Ela disse que foram pinçadas frases soltas, comuns, dos livros dela. A autora, que escreve em inglês e tem seus livros em plataformas de autopublicação, diz que vai responder às acusações no foro correto, que é a justiça. E saiu pela editora Bazar do Tempo o romance Deus Dará, da portuguesa Alexandra Lucas Coelho. Jornalista, que foi correspondente no Rio de Janeiro, ela se aproveita da experiência na cidade para construir uma teia de relações humanas em meio a uma cidade que pulsa entre a euforia dos momentos pré-Jogos Olímpicos e o caos da metrópole violenta e excludente. O livro está em temporada de lançamentos. Dia 7, aqui em Brasília, na UNB, dia 13 em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, da Paulista, e no dia 15, no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa, de Botafogo. Pesquisa divulgada pela FIP mostrou, em números, o tamanho da crise que se abateu sobre o mercado editorial brasileiro em 2018. No ano passado, o setor teve uma retração de 4,5%. O pior é que já são 5 anos seguidos de quedas no faturamento. Se a gente excluir dessa conta as vendas feitas para o governo, o tombo foi ainda maior, mais de 10% de queda no faturamento. A indefinição no Ministério da Educação, responsável pela definição dos títulos a serem comprados pelo governo, gera ainda mais incerteza num setor tão importante da economia e da vida nacional. Vamos aguardar os próximos meses para saber se o setor começa a se recuperar, quem sabe menos dependente das grandes livrarias. Literatura também dá samba e vice-versa.
Logo vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da Boêmia.
Um dos principais nomes do samba, Martinho da Vila, é tema de uma biografia, Reflexos no Espelho, escrita pela Helena Teodoro, pesquisadora e amiga do cantor e compositor. O lançamento é da editora Palas. Outra novidade envolvendo o sambista é que as canções dele, como essa Digitimia que a gente ouve ao fundo, são temas de contos reunidos no livro Canta Forte, Canta Alto. Elcio Salles e Júlio Ludemir reuniram textos escritos tendo por base a obra do sambista de Vila Isabel. Fizeram o mesmo com as canções de outro sambista famoso, Bezerra da Silva. O livro se chama 90 anos de malandragem. Então vale a pena conferir os dois lançamentos, que são da editora Funarte. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Marisa Lajolo. Pesquisadora, crítica literária e escritora, a Marisa é especialista na obra de Monteiro Lobato. Ela, aliás, junto com Lilia Schwartz, acabou de lançar uma biografia do escritor, e esse é um dos temas da conversa que a gente ouve agora.
Entrevista.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a conhecida professora universitária, ensaísta, crítica literária e autora de livros para a juventude, Marisa Lajolo. Natural de São Paulo, Marisa Lajolo já deu aula em Campinas, na Unicamp, e hoje leciona no Mackenzie. Especialista em Monteiro Lobato, ela acaba de lançar, junto com a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwartz, uma biografia do célebre criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, intitulada Reinações de Monteiro Lobato. Uma biografia que sai com o selo da Companhia das Letrinhas. Marisa, eu gostaria de saber, antes de mais nada, se essa biografia ilustrada de que falamos vem marcar a entrada de Monteiro Lobato em domínio público, ou já era mesmo um projeto antigo que só agora se concluiu?
Não, eu acho que a proposta dessa nova biografia e da parceria com a Lili, em virtude do Lobato cair em domínio público, a Companhia das Letras decidiu lançar vários títulos e anteceder esses títulos dessa biografia a quatro mãos. Então tem um pouco a ver com o Lobato em domínio público mesmo, Margarida.
Quer dizer, a biografia acompanha, né? É um complemento do relançamento pela Companhia das Letrinhas da obra de Lobato dedicada às crianças, não é verdade?
Isso mesmo. São quatro títulos. Um já foi lançado, que é o Rei Nações de Narizinho. O próximo vai ser o Saci. Depois virá o Minotauro. E depois virá a Chave do Tamanho. E aí depois a gente vê o que, que vem.
E você também está envolvida no relançamento, com notas, alguma introdução, não?
É, eu mais ou menos coordeno a coleção do Lobato da Companhia das Letras. Bom, a primeira grande coisa e que distingue o lançamento da Companhia das Letras é que é a obra relançada no original. A gente não corrigiu politicamente o livro. E também a gente incluiu notas de rodapé. Foram muito divertidas de planejar. São notas de rodapé da Emília com as outras personagens. Então, em vez de ser um professor que explica coisas,
sim.
própria personagem que faz gracinhas, pergunta, explica, etc.
Como foi a divisão de trabalho sua com a historiadora Lília Moritz Schwartz?
Olha, foi uma divisão muito agradável, porque a Lili tem uma solidíssima formação em sociologia e em história. E eu trabalho na área de literatura. Então, digamos que nos diálogos com ela, na discussão dos textos e tudo, eu aprendi muito relativamente ao contexto sociocultural do Monteiro Lobato. E a gente discutia muito, foi uma delícia essa parceria.
E o tom, as decisões principais de narrá-la em primeira pessoa, tudo isso foi também conjunta, não?
Ah, sim, com certeza. Foi a decisão conjunta de fazer em primeira pessoa, porque a gente achou que isso ia dar um toque, como é que eu vou dizer, mais imaginoso à história. Não ia ficar aquela biografia mais tradicional. Então a gente fez o Lobato falando de si mesmo e respondendo a questões de crítica a ele, como a questão do Jeca Tatu, como a questão do preconceito contra negros. Foi bem rica essa discussão e acho que a decisão de fazer em primeira pessoa deu originalidade ao projeto. Também eu acho que incentiva, né, leitores, sobretudo jovens, a diferentes perspectivas de se escrever biografia de autor. Deixar o autor mesmo falar um pouco em vez de alguém falar por ele.
A que faixa etária exatamente se destina o livro Rei Nações, Monteiro Lobato? Eu pergunto isso porque me parece que hoje em dia a obra infantil de Lobato é lida mais tarde na infância do que antigamente.
Eu acredito que você está certa, né? Eu acho que Lobato hoje geralmente é lido a partir dos 10 anos, 10, 12 anos. A gente tem um retardo em tudo isso, né, Margarida?
Sim.
Alguns acham que a adolescência vai quase até os 30 anos. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que os leitores dessa, tanto do Lobato quanto dessa biografia dele, é mais ou menos para essa faixa etária.
Eu imagino também, eu não sei se é porque eu considero importante, né, que os professores escolares, quer dizer, do fundamental, conhecessem bem a vida e obra de Monteiro Lobato. Quer dizer, a obra também se dirige a professores, não?
Com toda certeza. A obra é boa para o professor, porque é uma obra que dá uma série de informações sobre o que era a cultura e a literatura brasileira no tempo em que ele escrevia. E o livro As Rei Nações de Lobato é muito rico em termos imagísticos, né? Em termos de ilustração, de reprodução de documentos. Então eu acho que é uma mina para professor trabalhar com um aluno em classe. E a gente tem alguns retornos bastante interessantes disso, né? De professores que leram o livro com o aluno e o aluno achou incrível a carta da mãe do Lobato noticiando o nascimento do Lobato. Aí, no caso, eu até brinquei com essa professora que ela devia pegar um outro autor e fazer os alunos imaginarem como seria a carta da mãe do Machado de Assis, por exemplo, noticiando o nascimento do filho.
É verdade. Agora, Marisa Lajolo e Lília Schwartz, né, no livro Rei Nações de Monteiro Lobato, põe Lobato se envergonhando ou se desculpando de haver escrito o artigo urupês. Eu pergunto se isso foi mais para atender ao público atual ou Lobato em vida renegou o urupês realmente.
Você está dizendo o artigo sobre o Jeca Tatu?
O artigo, né? Definindo o Jeca Tatu como urupês, né? Aquele fungo na madeira, né?
É. Eu acho que ele, em vida, fez uma autocrítica, né? Ele primeiro ele escreveu o Urupês, depois ele escreveu o Velha Praga, né? E aí depois ele escreveu o Jeca Tatuzinho, onde ele, digamos, diz que o Jeca não é preguiçoso, mas é doente. E depois, nos anos 40, ele faz aí uma autocrítica radical. Ele inventa uma personagem chamada Zé Brasil e ele comenta que os escritores da cidade eram muito ignorantes, que eles achavam que o Jeca era preguiçoso, depois acharam que o Jeca era doente, mas que não era só isso, que a questão do Jeca era uma questão da divisão de terras. Uhum. É uma coisa interessante pensar hoje, né, que você tem um MST, esses movimentos todos de terra, à luz dessa, digamos assim, do percurso ideológico do Lobato relativamente ao trabalhador rural brasileiro.
E como é que Marisa Lajolo vê o futuro da obra de Monteiro Lobato, sobretudo a destinada a crianças, que foi a obra, né, mais importante?
Olha, eu acho que ele permanecerá, não só para crianças, mas a literatura do Lobato adulta é muito pouco trabalhada hoje, mas ela é muito interessante, ela é muito boa, ela é muito bem feita, ela é muito bonita. Então, eu sou basicamente uma otimista, Margarida. Eu acho que o que é bom dura. Você vê Machado, Bilac, e Lobato é o que de melhor a gente tem até os anos 50 de literatura infantil brasileira.
Eu até pergunto se você não pensa que já era a hora de se estudar a vida, a obra de Monteiro Lobato nos cursos universitários, tanto de história do Brasil quanto de literatura brasileira, né? Porque através de Lobato a gente fica conhecendo as mil maravilhas, né? A problemática de toda uma fase do Brasil.
Eu acho que sim, acho que é hora do Lobato ser estudado e não ser, digamos assim, excluído em nome do antimodernismo dele. Há episódios muito interessantes da vida dele. Você está levantando a correspondência. Há uma correspondência dele com Mário de Andrade, muito divertida, porque ele tenta editar Macunaíma nos Estados Unidos. E ele escreve ao Mário de Andrade, pedindo que envie o livro, etc. E tal. E a carta é muito engraçada. Ele diz, olha, aqui é aquele carinha que você matou num artigo, mas como eu não guardo raiva, eu queria te trazer aqui para os Estados Unidos. Enfim, daí o Mário responde. É uma coisa bastante interessante essa vida do Lobato como divulgador da literatura brasileira, e ele tentou fazer isso fora do Brasil.
Reinações de Narizinho continua sendo carro-chefe, por ser talvez o início, não, da obra literária de Lobato para crianças?
Eu acho que é o início, mas eu talvez hoje pense no Pica-Pau Amarelo como a obra de maior durabilidade possível dele, porque é o livro no qual ele faz uma mestiçagem das personagens do sítio com as personagens tradicionais da literatura infantil universal. Sim. Então é quando Branca de Neve, Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, todo mundo vai para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acho que esse livro é o, digamos assim, a cereja do bolo.
Agora, reinação, vocês aproveitaram o termo, né? É uma palavra que caiu em desuso. Eu acho que ela embute uma ideia bonita, né? De que quem vive uma infância alegre e imaginativa reina, não é?
Na introdução do livro tem, acho que, uma explicação do significado de reinação, né? Porque a gente sabe que não é uma palavra que faz parte do vocabulário de crianças e jovens hoje. Aliás, houve uma...
Hoje seria mais travessuras, aprontações,
seria mais,
né?
Travessuras, é. Uhum. A gente até teve uma reunião com crianças e reinações, né, atualmente está muito na moda a coisa de princesa.
É verdade.
As meninas todas achavam que reinação tinha a ver com alguma coisa de princesa. Aí a gente cometeu a crueldade de dizer que não.
E desejo então aí sucesso, né? A esse novo relançamento de Lobato e a sua biografia com coautoria com Lilia Moritz Schwartz.
Margarida, muitíssimo obrigada pela conversa, pela iniciativa e pelos votos de sucesso do nosso Lobato. Um grande abraço para você.
Acabamos de conversar com a professora, ensaísta e crítica literária Marisa Lajolo, que acaba de lançar uma biografia de Monteiro Lobato intitulada Reinações de Monteiro Lobato, obra escrita em conjunto com a historiadora Lilia Moritz Schwartz. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Os concursos literários sempre foram uma forma eficiente de revelar novos autores. um projeto que acaba de ser aprovado aqui no Senado e que precisa apenas da assinatura do presidente Bolsonaro para virar lei, pode tornar isso uma obrigação do poder público. Além de dar espaço aos novos autores, a ideia é estimular a literatura regional. Quem traz mais detalhes é a repórter Érica Christian.
Por unanimidade, o plenário do Senado aprovou o projeto que inclui na Política Nacional do Livro a obrigação de o Poder Executivo promover concursos regionais em todo o país para incentivar novos autores. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou a relevância cultural e até mesmo econômica da proposta. Ele argumentou que o projeto é um estímulo à produção nacional e à revelação de novos talentos.
Vai, sim, descobrir novos talentos através desses concursos, dessa possibilidade de garimpo e pelo interesse também dos adolescentes, das crianças, em procurar literatura, em produzir literatura. Então, esse projeto de lei aprovado hoje visa isso, trazer essa oportunidade das crianças, nossos adolescentes, participarem mais da cultura brasileira.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou a falta de incentivos para a produção literária nacional.
É uma medida realmente louvável. A gente percebe que existe talento demais. Eu sou do Nordeste e nós tivemos agora um prêmio Jabuti. Ele pagou o próprio livro e conseguiu esse prêmio no peito e na raça. Então, imagina se tivesse esses concursos literários que vão propiciar que novos talentos sejam descobertos, que novas capacidades sejam desenvolvidas. Então, acho um projeto meritório.
O vencedor de dois prêmios Jabuti, a mais alta honraria da literatura brasileira na edição de 2018, foi Maílson Furtado, de 27 anos, com um livro de poemas em homenagem à cidade de Varjota, no sertão do Ceará. Autor independente, sem apoio de qualquer editora, Maílson Furtado recebeu o prêmio de melhor livro como escritores consagrados, a exemplo de Lígia Fagundes Telles e Luiz Fernando Veríssimo. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro olha para o céu e fala das estrelas.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar das estrelas e, de quebra, explicar o que é paradoxo. Astro que serviu de mote para belas obras poéticas, a estrela é título de poema de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia? E ouviu-a, na sombra funda, responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Nos versos finais do poema, Bandeira se vale de um paradoxo. Mas você sabe o que significa isso? O paradoxo nada mais é que uma afirmação que contraria o senso comum, causando estranhamento por trazer fatos incompatíveis entre si. Afinal, esperança combina com tristeza? Cruz e Souza assina As Estrelas, soneto que liga o corpo celeste à origem da humanidade. Lá, nas celestes regiões distantes, no fundo melancólico da esfera, nos caminhos da eterna primavera do amor, eis as estrelas palpitantes. Quantos mistérios andarão errantes, quantas almas em busca da quimera. Lá, das estrelas nessa paz austera soluçarão, nos altos céus radiantes. Finas flores de pérolas e prata, das estrelas serenas se desata toda a caudal das ilusões insanas. Quem sabe, pelos tempos esquecidos, se as estrelas não são os ais perdidos das primitivas legiões humanas. Em poema famoso de Bilac, intitulado Via Láctea, o eu lírico conversa com as estrelas. Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. O astro inspirou ainda Gilberto Gil. Ouça agora Estrela e até semana que vem.
Ah, de surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, alta. A gente celebre tudo que ele consentir.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não esqueça, participe do nosso programa pelo WhatsApp no número 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.